Então, é o cumprimento desta liminar que foi obtida pelos nossos doutores Paulo, do escritório aqui de Vitória da Conquista, não é?
A gente, se vocês quiserem, já tudo aí começar oficialmente, né?
Se vocês quiserem, gente, nós já, lembra, eu já. Vim de Belo Horizonte para atender.
Pode ir.
Não, a gente vai começar.
Ele quer fazer só antes para a gente poder prevenir. Pode fazer, deixa ele fazer. É só pra gente saber.
Ele vai falar, pode falar.
Ele vai começar depois de fazer
perguntas. Eu vou só falar depois do tempo.
Ah,
certo,
beleza.
Bom dia. Quase todo mundo me conhece, mas doutor Lívio é meu colega aqui, sócio do escritório. Doutora Paloma, que eu tive a honra de conhecer ontem. Ela é de Belo Horizonte, é advogada criminalista, professora da Universidade da PUC de Minas.
Paloma com VA, Amissés Parreiras.
Professora da PUC de Minas, mestre e doutora em bioética, não é isso?
Direito penal.
E ela veio porque nós somos advogados, nós não fazemos essa parte penal, e nós fizemos a parte civil, e ela veio dar esse suporte aqui para o doutor Ocione. Ok? Então, quem vai responder hoje as perguntas é a doutora. Claro, a gente vai perder essa oportunidade de ter esse aprendizado aqui com a professora Paloma, né? Doutora Paloma. Doutora em todos os sentidos, não só informal. Ok? Então, doutora.
Muito bom dia a todos. A gente agradece muito o doutor Paulo, o doutor Lívio, o doutor Alan e demais colegas que estão aqui presentes. E agradecemos muito a vocês a disponibilidade. Esse compromisso com a verdade, né? Porque é muito fácil nós dizermos o que quisermos a respeito de qualquer coisa. O difícil é provar o que estamos dizendo. Tem um adágio jurídico que diz o seguinte: a quem alega, cabe sempre o ônus da prova. Fosse apenas um adágio, estava tudo bem, mas não é. Esta determinação está na Constituição Federal. Portanto, é com todas essas cautelas e ressalvas que nós estamos tratando dessas acusações indevidas, mentirosas e não comprovadas com relação à atuação do médico Ocione Ferreira Júnior. Por quê? Porque desde o início nós não estamos conseguindo detectar verossimilhança entre o que as senhoras estão dizendo e aquilo que está sendo comprovado. Por exemplo, inicialmente se diz que o blog foi criado depois de muito meditar, de muito pensar, semanas e semanas. Tudo bem. A hora que a gente pega a data da criação do blog e a data da consulta na qual teria havido o abuso, não tem 24 horas entre um e outro. Então, a falha começa aí, né? Depois, nós temos as pessoas que estão se manifestando também pelo Instagram e por outras mídias sociais, dizendo-se igualmente abusadas. Vamos analisar algumas, porque os depoimentos delas já estão disponíveis nas redes sociais. Não é estranho? Eu estive ontem com o nosso presidente da subseção da OAB aqui de Vitória da Conquista, e ele nos disse que as pacientes procuraram por ele usando inicialmente uma falsidade ideológica, porque dentro da OAB existem seções. Uma delas é a OAB Mulher, criada especialmente para proteger as mulheres advogadas que tivessem sofrido algum agravo. E a pessoa que se intitula vítima e advogada, não é advogada. Ela fez o curso de direito, ela é bacharel, mas ela não conseguiu passar na prova do OAB. Então, ela iniciou com um blog, um Instagram com afirmações falsas e perante a autoridade da OAB também com uma informação falsa. Outra coisa muito curiosa. Existe uma advogada que, por ser, né, nossa colega, nós não vamos declinar o nome, que estaria representando essas pessoas. Primeiro, não há procuração oficial destas pessoas outorgando a essa advogada poder de representação. Isso é grave. Dois, esta advogada não tem um escritório constituído, uma atuação constituída aqui em Vitória da Conquista. Ela mesma se diz no seu Instagram correspondente. Muito diferente na área do jornalismo, da reportagem, que o correspondente tem toda uma importância. O advogado correspondente é aquele que não tem clientes seus. O advogado correspondente é aquele que é utilizado, no bom sentido, pelos seus colegas, que têm os seus clientes, suas causas, suas ações judiciais, para levar um documento, registrar uma procuração, levar uma procuração para alguém assinar. Esse é o papel do correspondente. E essa é a característica de quem está representando essas 26 pessoas que estão acusando indevidamente o doutor Oceano de abuso sexual. Então, há uma delas que diz assim: ah, eu tive um aborto e quando fui para o atendimento no Hospital das Clínicas, o doutor Oceano me atendeu e ficou me apalpando os seios. Gravíssimo. A primeira coisa que a gente foi fazer foi verificar. Não há registro do atendimento dessa pessoa no Hospital das Clínicas. Se não tem esse registro, o que vem dali para frente tem que ser questionado com muita seriedade, né? Outra diz o seguinte: eu estava no consultório, fui abusada, gritei, né? Saí de lá gritando. Muito bem. Na clínica do doutor Oceano, que de forma organizada a gente coloca à disposição para os doutores fazerem as verificações necessárias, na clínica pequena, a esposa dele trabalha odiernamente, cotidianamente, na clínica, a poucos metros da porta do consultório, e a recepção é exatamente a 2 metros da porta do consultório. Qualquer ruído, qualquer grito, qualquer repulsa teria sido perceptível. E essas pessoas têm nome, têm endereço, elas estão à disposição também da justiça e das demais autoridades para darem a realidade dos fatos. Uma outra situação: essas moças se reuniram e procuraram a OAB. Algumas, 2 anos depois do fato, 3 anos, 5 anos, 6 anos, do pretenso fato. E algumas há 6 meses, por exemplo. Como nós temos uma larga experiência na área do direito criminal, do direito penal, a vítima, ela pode sim, na área sexual, se sentir intimidada no primeiro momento e precisar de um apoio para poder fazer essa denúncia. Só que ela não vai querer fazê-lo em rede social, com seu depoimento gravado. Isso está gravado, gente, na sala da OAB. Vocês vão observar que as fotografias dos ex-presidentes estão nas paredes. E elas estão sentadas na mesa do presidente, prestando seu depoimento. Onde é que está o medo? Onde é que está a necessidade de preservação da sua imagem? Isso tudo foi para o espaço de uma hora para outra. Porque quando a pessoa tem um agravo, é vítima, ela está toda dolorida e ela procura autoridade policial. E nós estivemos com a autoridade policial ontem. Quem nos recebeu foi o doutor Luiz, porque a doutora encarregada dos crimes contra as mulheres, né? Ela tinha dado plantão e ela marcou conosco hoje às 10 horas da manhã. Saindo daqui, nós vamos falar. Falando nós. Vocês ainda não. Eles são convidados ainda. Tá? E ele nos disse o seguinte: olha, como se trata de fatos individuais, não foi feito um inquérito policial para fazer a apuração dos fatos. Foram feitos um inquérito para cada paciente, para cada vítima. O que isso significa? Significa que as falas de per si, as falas individuais, elas não trouxeram junto consigo a necessária comprovação do que estão dizendo. No mundo jurídico, aquilo que não existe dentro do mundo jurídico é o que não se pôde provar. Então, ele não tem nenhum efeito. Mas existem basicamente 3 tipos de prova. Então, se eu disser: o doutor Alain me xingou de burra, eu tenho que conseguir provar que o doutor Alain me xingou de burra, senão eu não posso alegar. É assim no mundo jurídico. Na vida social, nem sempre é assim. Mas no mundo jurídico é. Quais são as maneiras que eu tenho de provar que o doutor Alain teria me xingado de burra? Prova documental. O que é um documento? Um áudio, um vídeo, um bilhete, uma cartinha. Instagram, as falas do Instagram, que hoje podem ser transformadas em atas notariais. Então, aquilo que nós conversamos pelo Instagram, queridos amigos, e eu levar num cartório, isso vira um documento oficial chamado ata notarial. E nós temos a ata notarial das conversas do doutor Oceano com as pacientes que estão se dizendo vítima e daquelas que estão lhes dando apoio, que são muitas, né? Então, isso é uma prova documental. Não foi apresentado nem à OAB, nem à autoridade policial ainda, nenhuma prova documental daquilo que está sendo alegado por elas. Segundo tipo de prova, testemunhal. Não é dizer: eu ouvi dizer que aquela paciente teria sofrido isso. Isso não é uma prova testemunhal. Testemunha vem de testa, de quem atestou, de quem presenciou. E as consultas se dão num consultório fechado. Então, nós não temos testemunhas dos fatos. E a última seria a prova pericial. Imaginemos nós que um parente nosso, um ente querido, tivesse sido abusado sexualmente. Se ninguém presenciou, se eu não tenho nenhum documento, resta-nos a perícia. O IML, um órgão estadual, disponibiliza essa situação e não é preciso que tenha havido, senhores, a conjunção carnal ou mesmo outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como sexo oral, sexo anal. Não precisa. O IML faz a perícia de modo a encontrar pelos pubianos, pele de um sobre a unha do outro, peles em contato, não é? E ninguém, apesar de estar nas mídias, apesar da grande divulgação, se preocupou em pedir perícia sobre si. Para quê? Para que se tivesse havido realmente algum fato contra essas pacientes, isso pudesse ser apurado e punido. Porque nós não estamos aqui para defender o erro. Nós estamos aqui para a apuração da verdade. É isso que nós desejamos. Que a verdade seja estabelecida. Por quê? Porque depois, quando ficar comprovado que o Dr. Orsione não tem nenhuma responsabilidade pelo que está sendo acusado, como é que nós vamos devolver a vida que o Dr. Orsione tinha, depois de todo esse clamor social? O bom é que nós podemos contar com advogados diligentes aqui, né? Tanto o Dr. Paulo, quanto o Dr. Lívio, quanto o Dr. Alain e toda a equipe foram muito diligentes e já obtiveram, junto à primeira vara dos juizados aqui de Vitória da Conquista, uma liminar, que é uma decisão de urgência e emergência que nós já disponibilizamos para os senhores aí, em que este Instagram, que é esta mídia social em que foram veiculadas essas informações falsas, fosse oficialmente pesquisado. Então nós vamos ter a data da criação, quem criou, o IP e tudo mais que faz parte desse blog. E a partir daí, com toda a certeza de que há um dia meio nublado lá fora, nós vamos fazer a apuração individualizada de cada uma das acusações falsas. Porque cada pessoa que teve coragem suficiente, seja lá por qual razão, para aparecer nas mídias dizendo ter sido vítima de um crime sexual, um dos crimes mais repulsivos que nós temos na história do planeta, ela também vai ter que ter condição de comprovar aquilo que está falando. Dr. Orsione é um médico ginecologista. Nesta área da ginecologia obstetrícia, como todos nós sabemos, se trata da intimidade das mulheres, né, das pacientes mulheres. Né? Então nós temos pacientes lá tratando de doenças sexualmente transmissíveis, doenças determinadas, chamadas também de doenças venéreas, reiteradas vezes. Não é? Isso fala o que para nós? Fala um pouco do comportamento dessa paciente na vida social. Não que ela tenha culpa disso ou daquilo, mas fala para nós quem somos, não é? E como não examinar intimamente uma paciente? É um fato bem interessante. Ontem, quando nós estivemos na OAB, aqui de Vitória da Conquista, nós fomos recebidos pelo presidente com um beijo no rosto e um abraço de despedida, o que é comum entre pessoas civilizadas, não é? Pessoas do bem. E muitas das acusações contra o Dr. Orsione são exatamente nesse sentido. Ah, ele me abraçou. Ah, ele me beijou. Isso não é abuso sexual. Isso é um relacionamento entre pessoas que têm confiança entre si. A relação médico-paciente, ela é uma relação de confiança, não é? Então, com esta liminar que os senhores já conhecem, nós vamos deslindar os detalhes dessas questões que estão sendo postas, não é? A ilegalidade que está sendo cometida, nós certamente vamos combatê-lo. Nós contamos com o apoio dos órgãos oficiais da cidade da Vitória da Conquista, que nós, inclusive, já tivemos a felicidade de visitar e obter as autorizações de prazo. Não é? E agora a gente está à disposição do senhor, se houver alguma pergunta.
Doutora, bom dia.
Bom dia.
Meu nome é Mário de Ana Correia.
O nome do senhor é qual?
Mário de Ana Correia. Eu quero saber da senhora o seguinte, no caso, primeiro, no caso dessa liminar, qual o sentido que ela tem para a senhora, já que tem os depoimentos já, de pessoas que se dispuseram ainda na delegacia, né? No caso, o processo foi realizado antes, e no começo, né, quando ele estava ainda na discussão somente nas redes sociais. se isso, no caso, os depoimentos, se isso não enfraquece um pouco essa liminar. E no caso, como a senhora falou, a questão de provas, né? As pessoas que lidam com esse assunto, tanto a autoridade policial quanto advogados, relatam que crimes desse tipo, tanto com relação a pessoas adultas quanto crianças, que o que vale mais para a justiça é os depoimentos das vítimas, que no caso são fortalecidos quando há mais de um relato, né? Indo no mesmo sentido. Aí eu já tinha para a senhora está falando muito de prova, assim, são crimes que estão sendo relatados, como a senhora falou, no íntimo, não ocorre, não tem testemunha, né? E são tipos de crimes que estão sendo relatados também que não tem como ter prova. A pessoa não está perícia, não vai ter. Ali o que está sendo relatado é que foi que o médico introduziu, mas ficou estimulando o clitóris da paciente, que ficou massageando o seio de uma forma que não era adequada para um médico fazer, vamos dizer assim.
Uhum.
Coisas que não tem como provar, né? Que, como estou falando, as pessoas reforçam nos relatos, né, de várias vítimas. Então, como é que assim, a defesa busca, nesse sentido, querer provar a inocência do médico? Já que esses relatos, querer ser para a justiça, é o que vai valer.
Compreendi. A sua pergunta tem para nós algumas facetas, mas a gente vai tentar resumir. Primeiro, ninguém tem que provar a inocência de ninguém. A inocência é um estado natural garantido pela Constituição Federal. Quem tem que provar a culpa é quem está alegando. Esse é um postulado importantíssimo que as pessoas que estão se expondo nas redes sociais esqueceu. Estão mal orientadas, estão mal assistidas e também mal intencionadas. Por quê? A Constituição Federal assegura para todo mundo, olha, você é inocente, para você ser considerado culpado, nós vamos ter que colher o seu depoimento e averiguar o que você está alegando. Então, como nós dissemos, se foi dentro de um consultório, como é que nós vamos fazer para provar se ele é culpado ou se ele não é culpado? Pelo seguinte fato, se ela está alegando que foi atendida no Hospital das Clínicas, é preciso haver o registro desse atendimento no hospital. Se não está comprovado que ela foi atendida no Hospital das Clínicas, o que ela alegar dali para frente também não existe.
Então, se ela tem um documento da outra informando que ela não foi atendida lá, uma declaração oficial?
Nós temos vários, mas você tem que se lembrar que nós temos 26 inquéritos em apuração pela autoridade policial. Então, o privilégio, nem é privilégio, né, mas a prerrogativa para a obtenção desses documentos é a autoridade policial. Então, eles estão sendo disponibilizados primeiro para a autoridade policial, que certamente, no momento oportuno, vai ser disponibilizado aos senhores. E não é só isso, não. Viu, Mário, né?
Isso.
Não é só isso, não, Mário. Existem inúmeras outras questões. Por exemplo, uma das pessoas que está dando depoimento, dizendo-se vítima, é uma pessoa que disponibiliza um site em que ela se mostra, se filma num ato sexual explícito num bairro. Na porta de um bar, num bairro aqui em Vitória da Conquista. Então, não é que ao fazer isso, ela pode ser abusada. Não é isso que nós estamos dizendo, não. Nós estamos dizendo que, ao analisar a conduta de quem denuncia, de quem acusa, você vai saber se aquela palavra é crível ou não.
Mas a senhora está dizendo que, por essa situação, a denunciante não seria legítima para denunciar?
Como é que o senhor chama?
Gabriel.
Senhor Gabriel, todo mundo tem legitimidade. Bom dia. Todo mundo tem legitimidade. O que nós estamos analisando é que você tem que dissociar aquilo que é uma legitimidade social, então nenhum rigor de apuração aqui, né, para uma legitimidade processual. Aqui, se ela não conseguir uma verossimilhança daquilo que ela está alegando, o inquérito vai ser simplesmente arquivado. O histórico de arquivamento de inquéritos policiais é significativo. E seria uma coisa interessante para você pesquisar. Aqui em Vitória da Conquista eu tive informações interessantes sobre isso ontem. Por quê? Não quer dizer que a existência de um inquérito policial vá gerar um processo criminal que normalmente seria a sua consequência. Inquéritos policiais são arquivados. Por quê? Porque a autoria não se confirma, pela ausência de prova, porque o fato é impossível. Agora, nós só vamos poder dizer, doutor Orcione, é ou não inocente, depois que esses inquéritos policiais se finalizarem. O que a gente não pode permitir que aconteça, sem aferir a responsabilidade dessas pessoas e a consequência daí advinda, é que se fale, não se preocupe em provar e a imagem do médico esteja sendo colocada em risco, com dificuldades depois de soerguer, não é? Sem prova. Porque se nós temos uma vítima aqui, nós estamos correndo o risco de vocês estarem criando outras vítimas aqui, porque nós temos um médico, esse médico tem filho, esse médico tem esposa, esse médico tem funcionários e tem outros pacientes.
Joana, eu ia colocar essa questão que a senhora deixou bem clara, do cuidado dos termos jurídicos. E aí também, do lado de cá, a imprensa tem também esse cuidado e tem que ter essa, vamos dizer assim, ouvir, não é porque estava numa rede social, e como já foi colocado aqui, não foi uma, não foi duas, foram várias. Então, o papel da imprensa também abordar o assunto por conta da quantidade e dos e aí de casos semelhantes lá atrás, com outras pessoas, com outros médicos. E aí, por isso, a gente também está aqui para ouvir o outro lado, a importância disso, né? E aí eu gostaria de saber por que, no primeiro, como foi a reação no primeiro momento da criação da página e com o médico, ou aí no caso, não sei se o Paulo... E com relação agora à questão do inquérito, porque no primeiro momento, quando a gente procurou de fato o delegado, ele falou que não ia se posicionar porque as vítimas só tinham procurado nessa conversa com a B, mas que se elas fossem até a delegacia, a partir daí, que providências seriam tomadas, inclusive acionando outros órgãos. E aí ela coloca que agora a gente já tem mais de, já na Deira, pelo menos até antes de ontem, 9 de fato, depoimentos, e que a partir daí pode ser sim acionado o CREMED, o Ministério Público e outras instituições para apurar por conta exatamente da semelhança, e aí volto a falar o que o colega disse, porque são mulheres denunciando, e aí com essa diferença que a senhora até pontuou, às vezes próximo, recente, 2 meses, 5 anos, 2 anos atrás, mas que traçam um perfil, uma semelhança de, não, da atitude do médico, não só a questão da estimulação de clitóris, mas fala da aproximação da mão até o pênis para configurar que de fato ele estava ereto durante uma consulta, que a gente fala que essas condutas de fato não cabem, independente de estar com alguém, independente da sala ser sozinha, não ter como comprovar nada. E aí, ouvindo um desses relatos, pessoalmente, né, porque teve vítimas que aceitaram conversar com a gente, a gente observa, e uma coisa que a OAB colocou também, a sensibilidade, a questão de que aí volta a falar essa questão que, nesses casos, de fato, fala a palavra da vítima contra a palavra do suspeito. E aí, como é que fica se o próprio Código Penal, o artigo 216, coloca que, normalmente, o crime de assédio sexual se caracteriza, às vezes, por uma pessoa que tem uma posição superior. E aí uma das vítimas coloca que ela foi até a delegacia, a delegada de plantão na época, falou assim, mas você vai levar adiante? É a sua palavra contra um médico famoso, um médico reconhecido, com autoridade na cidade. E aí ela sai mais desesperada ainda porque não teve essa compaixão de uma... instituição, né?
Ô, Joana, deixa eu te falar, nem tudo que acontece ao redor, né, circunstancialmente desse fato, pode ser imputado ao doutor Orsione, né? Se a autoridade policial não teve, à época, uma capacidade de lidar com a questão, realmente nós preferimos até não manifestar sobre isso, porque o doutor Orsione não pode levar essa responsabilidade. Veja bem.
Mas isso entra naquelas questões que a senhora falou, né? Aí não vai ter a prova, igual não tem a do hospital, onde ela passou, da delegacia, de que ela formulou a queixa.
O raciocínio não pode ser, o raciocínio não, jurídico não é isso, né? Pode ser até que, com todo respeito, o repórter tenha uma outra visão que às vezes a gente até nem alcança, né? Mas a visão jurídica, ela não pode ser essa. A visão jurídica tem que ser assim: a paciente aceitou conversar com a imprensa e vocês, repórteres, se sentiram, a gente chama de fumus bonis iuris, fumaça do bom direito. Vocês sentiram uma fumacinha de que havia verdade naquilo que ela estava falando. Ótimo. Então, há uma verdade, uma possibilidade de verdade naquilo que ela está falando. Há uma possibilidade de verdade na negativa do acusado. Então, nós temos que ir agora, na linha do meio, encontrar pontos que confirmem esta ou aquela versão. É daqui para frente que a gente trabalha, né? Nós temos aqui um documento que vamos também disponibilizar, que é uma certidão negativa do Dr. Orsione, emitida pelo Conselho Regional de Medicina da Bahia, com quem nós vamos nos reunir hoje no final da manhã. Então, isso significa que o Dr. Orsione nunca, em nenhuma circunstância, em todos esses anos de atuação médica, teve sequer um questionamento com relação à sua atuação profissional. Como é que a gente chama isso? Bons antecedentes. Isso faz alguma diferença? Isso fala da moralidade da pessoa, né? Isso aí, inclusive, é utilizado como um dos componentes para a formação de pena, quando é o caso de condenação, né? Nós temos outra certidão negativa, que é uma declaração de um grande plano de saúde aqui da cidade, né, a qual o doutor é credenciado, dizendo também que em todos os anos de credenciamento do doutor, nunca houve sequer um questionamento com relação à atuação dele. Então, o que nós estamos dizendo é que este médico está negando as acusações, mas ele não está fazendo isso apenas verbalmente, como as vítimas estão fazendo. Nós temos documentos comprobatórios. E estes são apenas os documentos iniciais. Porque, da mesma maneira que essas pacientes estão fazendo as acusações, eram 26, apenas 9 foram ouvidas ainda, e nenhuma delas levou nenhuma espécie de documento, né? É uma fala sensível, só ao final do inquérito é que nós vamos saber se há indícios de culpa ou não. Mas, enquanto isso, nós, da defesa, né, apoiados aqui pelo Dr. Paulo, pelo Dr. Livre, pelo Dr. Alain e pela equipe, estamos nos encarregando de, também apurarmos quem está falando, porque se o doutor Orcione tem declarações de bons antecedentes do CRM e do plano de saúde, algumas moças têm um passado muito comprometedor.
Doutora
Luana,
Tereza do Oeste.
Estava falando da senhora.
Luan?
Luan, Tereza do Oeste.
Sim, senhor.
Estava falando do lado da senhora, para perceber que vocês já sabem a identidade de algumas dessas vítimas. O que o doutor Orcione fala sobre elas? Ele conhece, prestou atendimento para essas vítimas? Ele sabe dessas pessoas?
Identificamos só duas, o Luan. O que nós fizemos? Às vezes ainda é manual, então é difícil localizar os prontuários dessas pacientes por causa do lapso temporal de alguns atendimentos, sabe? Mas nós já colocamos a equipe dele lá, porque são documentos sigilosos. Ninguém pode ficar manipulando o prontuário. O prontuário está sob sigilo. Não é? Artigo 87 do Código de Ética Médica. Então, nós já colocamos a equipe de profissionais da área da saúde para localizar, desse universo de pacientes que veio até agora a Lume, localizamos apenas dois atendimentos que se confirmam, realmente houve atendimento. Vou falar aqui em tese, as pessoas me perdoem, às vezes, né? A gente não tem o domínio dos termos médicos, mas uma, por reiteradas infecções ligadas a doenças sexualmente transmissíveis, e outras por aborto provocado. Como é apenas suspeita de aborto provocado, não tem prova, que se houvesse prova tinha que denunciar, não é? Então, havia suspeita de aborto provocado, quando a paciente chega com alguma infecção mais grave no útero e tal. Então, foram os dois que nós conseguimos localizar até o momento. Mas, a partir do momento que nós conseguimos localizar outros, esses prontuários estarão sendo entregues ao Conselho Regional de Medicina. Porque nós estamos pedindo que o CRM inicie um processo para apuração. Nós temos tanta certeza de que há uma armação por trás dessa situação que nós mesmos estamos provocando as apurações.
Doutora, meu nome é Daniel Silva, eu sou jornalista pelo Telerato SBT, e eu queria saber da senhora, assim, primeiro parabenizar a senhora pela sua atuação enquanto advogada de defesa, ressaltar também que essa situação de desqualificar a vítima já é uma estratégia bem conhecida, né, e revela um pouco desse machismo estruturado que a gente tem na nossa...
Sabia que depois do seu elogio, Daniel, vinha chumbo grosso. Não faça isso!
Eu falei,
tá bom,
que
é vinagrete. É mesmo? Então é pimenta, né?
Pimenta.
Vamos lá então, Daniel, vamos com a pimenta.
Mas, doutora, eu queria saber da senhora o seguinte. Nós também tivemos contato com algumas vítimas.
A Joana disse.
E essas mulheres, muito mais que duas, já procuraram o hospital das clínicas do HCC, em Vitória da Conquista, onde a grande parte desses atendimentos aconteceram no ano de 2015. Elas já estão com o prontuário. O prontuário é do paciente, não é do médico.
É do paciente, sob a guarda, tutela e vigilância do médico.
Então, assim, eu quero saber da senhora, o médico, ele deixou o hospital no ano de 2017, né? Razões que a gente, enquanto imprensa, também desconhece.
Mas eu posso te contar.
Ah, ótimo, ótimo, vou querer saber. Mas escuta-se, nesses processos de apuração de imprensa, relatos também de colaboradores, né? clínicas, de consultórios, onde o médico atuou, e que diziam, olha, isso demorou para acontecer, para vir à tona. E me chamou também a atenção, doutora, o relato de uma das vítimas, que os depoimentos são bem parecidos, né? De mulheres diferentes que não se conhecem, e que se conheceram graças às redes sociais, e ela diz que quando ela percebeu que ela estava sendo assediada sexualmente, ela saiu do local do exame, tentou deixar a sala, mas a chave da sala, a sala estava trancada e a chave estava no bolso, segundo o relato dessa suposta vítima. E aí eu quero saber da senhora o seguinte, a senhora falou que essa questão de prova e tal, como é que a suposta vítima ela consegue provar o que aconteceu? Uma circunstância dessa, diante de uma circunstância.
Chave trancada, né? Porta trancada.
Pois é. Não é? Então, assim, o que se sabe é os colaboradores comentam, as vítimas falam. Será que essa estratégia de querer desqualificar a vítima, de pedir mais provas, porque o atendimento houve, elas já estão provando, né? Já estiveram na DNA apresentando esses documentos. Será que a estratégia não deveria ser outra, doutor?
Daniel, você daria um bom advogado.
É mesmo.
Dá um bom advogado.
Eu abandonei a faculdade de direito.
Ah, dá para perceber pela verve, né? Você tem... Mas olha, mas todos estão de parabéns porque vocês têm uma capacidade grande de reter informação, né? A Joana, Mário, Luana, todo mundo tem uma capacidade que nós não temos, né? Nós precisamos de registrar. Nós acreditamos em um documento. Mas, Daniel, deixa eu te dizer o seguinte: nós não estamos tentando desqualificar ninguém. Tudo que nós dissemos aqui para você, nós temos como provar. Por exemplo, há um vídeo de uma das pretensas vítimas com sexo explícito na região tal, podemos disponibilizar. Determinada paciente com registro no HC não tem esse registro de atendimento, podemos falar. Então, assim, eu não estou, sou mulher, né? Eu não estou aqui tentando desqualificar ninguém, mas, como você disse, se a verdade for pimenta, ela vai arder. E não quer dizer que vai arder nos olhos do doutor Orsione, pode arder nos olhos de alguma das vítimas também, das pretensas vítimas, porque... Se você, Daniel, for acusado de uma tentativa de assédio com aquela colega nova, bonitinha, que usa saia curta no seu escritório, lá na TV, e a sua mulher pediu divórcio, e a sua filha for incomodada na escola, mesmo que amanhã você prove que não fez nada daquilo, que você estava apenas ajudando uma colega iniciante, essa mácula nunca mais sairá do seu coração e da sua vida. Então, é por isso que nós pedimos, se as pacientes estão lesadas, a identidade dela pode ser preservada se elas quiserem essa preservação. E como que elas podem demonstrar se a chave estava dentro do bolso do médico, que elas foram assediadas ou não? A verossimilhança da alegação, a confirmação de que a consulta aconteceu no dia e hora que elas estão alegando que aconteceu a consulta, conforme documento expedido pelo plano de saúde, que até agora nós não temos não. Aí você começa a criar, opa, tem um fumus, bônus e uris ali, tem uma fumaça de que é verdade aquilo que está acontecendo, né? E depois, vem alguém dizer, olha, realmente ela iniciou um tratamento, por exemplo, tá, gente? Psiquiátrico, psicológico, que ficou abalada com essa e aquela situação, você vai juntando esses documentos. Isso é o tijolinho que vai construindo a veracidade daquilo que ela está falando. Aí você consegue provar que aquela paciente, dentro de quatro paredes, pode ter sido assediada. Né? E aí vai competir não ao delegado, porque ele não julga, não aos advogados, porque nós também não julgamos, mas ao juiz se é verdade ou não aquilo que está sendo alegado, né? Mas aqui que nos ouçam essas pacientes, nós seremos as primeiras pessoas a facilitar a vocês a colocação dos fatos, se vocês estiverem falando a verdade, porque se vocês estiverem falando a verdade, a vida naturalmente vai fornecer aqueles elementos comprobatórios indispensáveis. Não é? Então, o que nós viemos fazer aqui, gente, é o seguinte: vamos facilitar para que a verdade apareça. Mas a verdade. Vou contar uma outra coisa para vocês aqui. Nós temos já o documento e ontem, às 16h42, eu notifiquei extrajudicialmente, o documento de notificação extrajudicial, muito bem preparado pelos colegas, né? Está aqui. Como ainda algumas pessoas não assinaram, nós não vamos disponibilizar os nomes completamente, mas são muitas notificações extrajudiciais, né, doutor Paulo? Daquelas pessoas que já se identificaram, para que elas, olha, estamos aqui, à sua disposição, né? Se não quiser falar com o doutor Sion, se não quiser falar com a defesa, procure alguém para que você tenha franquia de todos os documentos, Porque se você estiver falando a mentira, nós vamos entrar com um processo criminal de calúnia, injúria e difamação. Isso dá pena de prisão. Né? E uma outra coisa. Todo mundo pode iniciar um inquérito policial. Mas se esse inquérito policial for arquivado, esta pessoa que denunciou falsamente pratica o crime de denunciação caluniosa. Ou seja, ela vai responder criminalmente. Então nós estamos notificando, ontem eu notifiquei a esposa de um dono de uma clínica, de um médico dono de uma clínica. É o que eu posso falar por enquanto, que ela não se manifestou ainda. Ela foi notificada, notificação extrajudicial igual para todas, né? Só com os nomes, personificando as notificações extrajudiciais, porque ela alega que os atendimentos da clínica dela, do marido dela, decaíram em número significativo depois que o doutor Orcione foi credenciado pelo certo plano de saúde grande que existe aqui em Vitória da Conquista. E ela, essa pessoa, nominalmente, se vocês procurarem, vocês vão achar, aparece no Instagram incentivando, denunciem mesmo, vocês têm que denunciar, se você não se lembrar de fato, você pode criar um fato que depois ele se confirma. É o que ela está dizendo. Então, essa esposa do médico que está prejudicado pelo decréscimo de número de consultas médicas na sua clínica depois que o doutor Orcione foi credenciado é uma das incentivadoras desta rede social. Então, eu tinha um professor já falecido, Oswaldo de Campos Pires, um professor de mestrado, que ele falava assim: todo crime tem uma motivação. A motivação pode ser a loucura, a cobiça, a inveja, mas tem motivação. Já paramos para pensar que algumas dessas pessoas, se não todas, estão sendo incentivadas a divulgar com vistas em um ganho oblíquo futuro? Isso também é uma possibilidade. E isso também nos preocupa muito. Porque nós estamos acostumados, senhores repórteres e senhoras repórteres, a ter ações judiciais que começam com 26 pessoas, terminam com duas, e essas duas são arquivadas por falta de prova. Isso é um dado significativo. Vocês são muito melhores pesquisadores do que nós. Pesquisem. Pesquisem essa clínica. Peçam para ver a agenda, o decréscimo da agenda. Vocês vão encontrar as motivações.
Doutora, nessa pausa aqui, aos colegas aí, estou com uma dúvida. Primeiro, a senhora pode disponibilizar esse documento que a senhora falou que tem do remédio, dizendo que não tem investigação?
Está aqui, tem. Será que você localiza para mim? É uma certidão.
Certidão aí.
Tá. Segundo, ela é pública, viu? Inclusive, se você entrar no site.
Não, assim, eu pedi informação para ele.
Você não conseguiu. É, porque está no site, né? Tá, mas a gente tem aqui impressa e a gente vai disponibilizar. Tá? E você quer também do plano de saúde? Que eu também tenho aqui.
É bom, tá bom. O segundo é. É porque o Gabriel falou para mim que não podia dar informação.
Tudo bem, às vezes. É. Ó, da Unimec.
Essa questão que a senhora falou de.
E do Premédio.
Uma paciente que o médico atendeu que tinha uma suspeita de aborto provocado.
Uhum.
Se ele tinha essa suspeita de aborto provocado, ele, como especialista em obstetra e ginecologista, ele não poderia provar.
Não poderia. Realmente... Suspeita não, só se ele tivesse certeza.
Mas ele não poderia fazer mais exames e.
Só se a paciente concordasse, né? Sabe por quê, Márcio? Sabe por quê, Márcio?
Para denunciar essa pessoa?
Só se o paciente permite, né? O médico, como vocês também, nós também, não temos poder de polícia. Então, houve uma suspeita, ele comunicou a paciente não autorizou maiores exames, ele não pode obrigar.
Mas ele não pode comunicar a polícia?
Sem ter certeza, não. Só se tiver certeza. Ele precisa apresentar. Ele chega para a polícia e fala assim: olha. A Joana é suspeita de ter praticado um aborto. Por quê? Ah, porque eu acho que tinha um sangramento. Mas esse sangramento também poderia ser uma menstruação atrasada? Poderia ser um mioma? Poderia. Ninguém pode fazer isso, Mara. Ninguém com responsabilidade pode fazer isso. Só se ele tivesse feito os exames laboratoriais complementares que apontassem para esse aborto, é que ele poderia fazer a denúncia, por força de lei. Isso está na lei. Posso? Pronto.
Doutora, eu ia perguntar sobre o Instagram.
Esse aqui, né? Esse aqui fala no Instagram.
Também. Disponibilizado na página que foi criada em defesa do médico.
Não sei se colocamos ainda, precisa de uma pessoa especializada para colocar, mas assim que a gente conseguir, a gente vai colocar, né? Esses documentos, que são importantes.
O motivo da criação da página?
Nós
quem criou da página, diga assim, a verdade.
Ele está a favor em defesa do médico.
Eu não tenho essa notícia ainda, mas eu sei que parece que é um grupo de pacientes ligados a uma igreja. Mas eu não posso te falar com certeza, porque eu não tenho esse nome ainda. Mas eu vou ter, viu, Joana?
Diga assim, a verdade.
É, que eu, mas eu vou ter, é, eu vou ter, tá?
Ele aparece nos vídeos, com com as pacientes. É, tem, inclusive, acho que um desses documentos já está na
base. E é fácil localizar, então, né? O ideia é nosso interesse também saber, para a gente saber quem são os nossos apoiadores. Nós queremos saber também.
Ô, doutora,
senhor.
Rodrigo Ferraz, do blog do Rodrigo Ferraz.
É, qual é o sentimento? Que é o Rodrigo Ferraz.
Qual é o sentimento do doutor com relação a esses depoimentos que, segundo ele e os advogados, não são verdadeiros? E se realmente ele pensa isso que a senhora falou, da questão de uma armação, de um complô ou algo do tipo? Qual o sentimento dele?
O Rodrigo, primeiro, Rodrigo Ferraz, parabéns pelo seu blog. Você é uma pessoa bem atuante, né?
Obrigado.
Olha, ele mandou esse bilhetinho para vocês, mas é uma letra, lá você vê, é uma letra ainda em... Como é que chama? Está muito ruim. Você fala assim, bom dia a todos, eu gostaria de dizer que ainda não tive a oportunidade de me pronunciar, que nós estamos trabalhando com a verdade e que agora está tendo um culto ecumênico, mas quero dizer que nós vamos identificar a página criminosa e punir esses criminosos. Mas por que que 24, escreve aqui 24, né? Mas por que que 24 pacientes denunciaram? Aí fala que a resposta é o seguinte, é porque existe algum outro profissional que provavelmente não quer aparecer na denúncia, que tenta me prejudicar. Agora eu sou ginecologista que trabalha assim, colocando a mão na mulher. A gente faz os exames de útero, o exame vaginal, fazer o exame de prevenção de câncer, tocando as áreas da mama. E fazer isto, essa acusação, né, como profissional da ginecologia, é uma covardia. Eu tenho 15 anos de formado, já atendi mais de 15 mil mulheres. Dentro da página criminosa, tem mais de 7 mil mulheres, mas elas foram instigadas. Esses relatos são relatos falsos. Aí ele escreve assim, e portanto eu vos digo, só foram 24 mulheres, mas nós atendemos mais de 40 por dia. E temos vídeos dessas pacientes nos apoiando e dizendo que nunca receberam nenhum tratamento indevido da nossa parte. Será que os repórteres gostariam também de ouvir essas mulheres que eu atendi, os maridos dessas mulheres, os pais dessas mulheres, para saberem que a minha atuação é sempre uma atuação com dignidade? Ele quer até gravar um vídeo. Eu acho que melhor ele gravar, né, quando ele conseguir. Porque, claro, gente, imagina a gente nessa situação, né? Eu acho que só a certeza de que ele é inocente que deixa ele e a família dele de pé.
Doutora, ele gravou um áudio que circulou em alguns grupos de WhatsApp, de pacientes, inclusive. Nesse áudio me chamou muita atenção o fato dele alegar que ele foi seduzido dentro da clínica e que, por ter não ter correspondido a essas investidas, acabou sendo vítima dessas mulheres que estão propagando isso.
Olha, eu não sei, sabe, o que aconteceu na intimidade do consultório. Nem eu, nem você, saberemos talvez jamais, né? Aliás, Daniel, você me aguarde, tá? Realmente nós não sabemos, mas tem dois relatos dele, de duas pacientes, que ele não autoriza mais marcação de consulta por causa de convites, que ele fala assim, convites que foram, convites que a minha mulher não poderia ouvir, não é? Essas mulheres, então, como não é situação de urgência e emergência, ele pode se negar o atendimento, porque se fosse uma situação de pronto-socorro, ele não poderia negar atender essas mulheres. Mas ele recebeu sim esses convites, não foi nada sintoso, não, sabe? Porque, gente, como advogada de defesa de médico, né, eu só trabalho nesta área há muitos anos. Então a gente vê mulheres que se sentiram um pouco assim, rejeitadas, como homem também, que vai no consultório no meio da tarde, eu tenho esse caso para contar para vocês, e a hora que o médico, então, aceitou recebê-lo, porque no final do dia ele não concordava mais em receber por causa dos convites, ele abriu a porta e chamou fulana de tal, ela saiu da recepção que estava cheia, chegou, pulou nele, né, arrascou a camisa dele, arranhou ele, tá, e chamou a polícia com acusação de estupro. O médico foi de camburão para a delegacia, né? Isso foi em Santa Catarina, não me fala a memória, Balneário Camboriú, isso já deve ter uns 4 anos. E eu fui acompanhar o caso, né? Eles foram para o IML, Não havia nada no trato vaginal de nenhum dos dois, nem do médico, nem dessa paciente, mas havia pele dela debaixo da unha dele, pele dele debaixo da unha dela. E ele respondeu por um processo por tentativa de estupro. Foi inocentado. Agora está divorciado, não tem direito de ver os filhos. Não é? Joana, eu vou te confessar, eu pedi a ele para parar de atender. E não fui atendida por ele, porque eu conheço o Dr. Orsoni há muitos anos, ele foi meu aluno, sabe? É, lá em Belo Horizonte. É, na época que ele fez uma pós-graduação, eu lecionava direito médico. Ele foi meu aluno, como eu, a gente atua em direito médico no Brasil inteiro. Vocês procurarem, vocês vão achar. É, então, Joana, ele disse que
ele
havia...
Ele queria continuar?
Que havia... Eu falei com ele para ele não continuar atender.
Não, mas ele queria continuar...
Ele falou que tinha que atender, porque tinha pacientes, por exemplo, que tinha preventivo de uma doença grave, que ele tinha que receber... Ele tinha que continuar. Eu pedi para não continuar. Mas ele continuou, porque eu falei, o senhor tem que se preservar. Hoje ele está muito abalado, né? É, temos que tentar preservar as crianças, já estão numa idade de entendimento, que estão em idade escolar, né? É, toda a família dele mora aqui, sogro, sogra, cunhados, cunhadas. Gente, foi um arraso. Mas ele continua atendendo sim, ele suspendeu a clínica, que são eletivos, mas continua atendendo aquelas situações que não podem deixar de ser atendidas, segundo ele.
Doutora, essas duas mulheres que você falou aí que deram em cima do médico, com a grosso modo falando. São entre as pessoas que buscaram a delegacia para denunciar?
Não consegui fazer essa confrontação de dados ainda. Por quê? Porque você sabe que algumas pessoas estão usando um nome que não é verdadeiro. Depois questionadas, ah, não, mas era o meu apelido. Na delegacia não, porque teve uma primeira entrevista na OAB. Essa que foi a pública.
Não, falando da delegacia.
Não, da delegacia ainda não. Porque eu, os inquéritos, eu tenho reunião com a advogada às 10 horas para ela, delegada, se ela me autoriza a obter as cópias dos inquéritos. Porque eu não tenho cópia dos inquéritos ainda. Aquelas falas na OAB são informais. O que vale é o depoimento da delegacia. Tanto assim que você tem 26 na sala da OAB e 9 na delegacia. E algumas que foram intimadas extraoficialmente, só por telefone, para depor não compareceram. Então, eu tenho que ter cópia desses inquéritos, Mari, assim que eu tiver, se nós tivermos a oportunidade de nos encontrar, eu vou te responder. Tá?
Tem previsão, né? Então, assim, desdobramentos mesmo, aguardar, então, esses chamamentos, né, pros inquéritos...
Olha o que, que vai acontecer. Eu perguntei para o doutor Luiz ontem, que foi delegado, o que aconteceu, gente? A delegada, ela ficou de plantão de anteontem para ontem, de noite, tem aquele plantão obrigatório. E então ela não conseguiu me atender ontem, estava exausta. Quem me atendeu foi o doutor Luiz, já no final do dia. E ela, pelo telefone, junto com a doutora Luciana, da OAB Mulher, né, minha colega, porque eu também sou da comissão de bioética da OAB Belo Horizonte, OAB Minas, ela marcou de estar comigo, mas ela me disse o seguinte: dada a diferença dos depoimentos, não há assim uma identidade nos depoimentos. Tanto assim que houve abertura de um inquérito para cada um. Quando há identidade, você faz um inquérito só, né? Então ela não vai dar entrevista ainda, porque ela falou que vai gastar um tempo importante nas apurações. Então não tem ainda alguma coisa para falar, olha, ela está falando isso, está aqui a guia do plano de saúde, isso parece verdadeiro. Nós não temos isso ainda, né? Mas se eu tiver cópia desses inquéritos, me comprometo com as coisas.
Uma pergunta assim, direto para a senhora, o médico ele pretende ficar aqui na cidade?
Todas as suas perguntas foram diretas.
Não, mas foram essas mais diretas, mais incisivas.
Olha, eu deixei, né, algumas coisas lá, não sei se está dando para vocês verem, eu estou recém-operada, né, mas como o doutor Orsoni é um médico que merece de mim toda a consideração e todo o respeito, eu vim atender. Perdi minha mala lá em Guarulhos. E vim, você imagina o que, que é, né, mesmo? E vim porque eu, era um dever de honra. Tá? Pra vocês terem uma ideia, não há honorários nesse serviço que eu estou prestando. Porque quando eu vi o teor dos depoimentos, eu falei, gente, nós precisamos cooperar com os colegas, uma mulher, são só dois homens, né? A equipe é toda masculina, tem que entrar uma mulher para poder ir nos locais onde eles não conseguem ir. Por isso eu vim. Né? Mas eu não vou, eu só fico aqui hoje e um pedacinho de amanhã cedo.
Eu acho que a senhora não entendeu.
Desculpa, então.
Eu perguntei se o médico ele pretende ficar aqui na cidade, pretende fugir. Porque tem uma... pode haver o pedido de prisão dele.
Nós não temos razão para fugir e não há expedição de mandato de prisão.
Isso a gente tem ciência. Estou falando que há um risco, no caso.
Há um risco da gente morrer, Mário. Há um risco da gente ter um gripe,
claro,
né, de infartar.
Um caso específico.
Mas nós não trabalhamos com essa hipótese ainda, porque nós estivemos no judiciário, estivemos com a autoridade policial, estivemos na OAB, estivemos no CRM. Não há possibilidade da emissão de um mandado de prisão, por enquanto. O doutor permanece na cidade.
Senhora. Mônica Cajaíra,
da Rádio. Mônica.
Doutora, um prazo final para a retirada dessa publicação.
Olha o que a liminar está falando, Mônica. É uma liminar pequenininha, tem decisão rapidinha, né? E nos finalmente ele fala de toda o embasamento legal e fala assim: concluindo, as assertivas imputadas ao réu desbordam os limites da liberdade de expressão. Meus amigos deveriam ler isso com bastante cuidado. Olha o que o juiz está falando, né? Concluindo-se que, prima facie, as assertivas imputadas ao réu desbordam os limites da liberdade de expressão, prevista no artigo tal, 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 né? Então, ele determina, tornando provisoriamente indisponível esse local, né, virtual, e a obrigatoriedade do fornecimento dos dados cadastrais que permitam identificar o usuário que criou o referido perfil, com os IPs, data, hora de acesso no prazo de 48 horas.
Esse documento vai valer
para
o nome do perfil errado?
A gente apontou e ele nos disse que é apenas um erro material. Como é um erro material?
Aqui usa V16,
Aí como é um erro material, vai valer.
É V16, o perfil.
E o endereço também está correto, então vai ficar. E aí tem uma multa diária de R$500, né, para o descumprimento dessa ordem judicial.
Já o Instagram já foi notificado?
A notificação foi extraoficialmente e oficialmente pela justiça. Agora, se ele recebeu, se tem a assinatura dele, eu não consigo te dizer ainda.
Doutora, se provando a inocência do médico, do doutor Sione, vocês pretendem entrar com alguma ação em relação às pessoas que fizeram as denúncias?
Você é esperto, hein, Luan? Gente, a pergunta do Luan, colega de vocês, é igual a do Daniel, igual a do Mário, né? Igual a do Rodrigo, igual a da Joana, igual a da Mônica. Perguntas. Eu não recebi hoje nenhuma pergunta fácil de responder, né? Nenhuma. Parabéns por vocês aqui. A gente está acostumado a atuar no Brasil inteiro, vocês são bem afiados. Sim, viu, Luan? Cada vírgula que elas disseram, que não puderam comprovar, vão responder não só criminalmente, pelos crimes de calúnia, injúria, difamação ou denunciação caluniosa. Mas vão responder também com os pedidos de indenização na vara civil. Porque os danos que elas causaram não tem jeito de reparar. Mas a indenização não serve apenas para reparar dano. A indenização serve também para consolar a pessoa que foi atacada injustamente. Então, todas que não puderem comprovar a verdade, inclusive profissionais envolvidos, todos serão processados.
Isso inclui a imprensa, doutor?
Não, porque você é quase meu colega, Daniel. Vocês têm liberdade de expressão mais dilatada do que a maioria das pessoas.
E se elas não tiverem como pagar, doutora?
Olha, o único inadimplemento que gera prisão é pagamento de pensão alimentícia, né? Então, presas, elas não irão. Mas que essa eventual condenação, que a gente não sabe se vai existir, né, Mônica? Sim. Possa servir para ensinar a elas que a quem alega cabe sempre o ônus da prova. E que é muito importante a gente pensar antes de falar. Porque, às vezes, quem está ouvindo tem condições de reagir ao impuro. Às vezes, não. Mas, às vezes, tem condição. Como é o nosso caso.
Tem previsão de algum depoimento dele na polícia, doutor, na delegacia?
A delegada me disse que só vai chamá-lo se ela perceber alguma veracidade naqueles depoimentos que ela colheu. Como ela colheu poucos depoimentos, não mandou nenhum policial apurar nada ainda, porque vai ter a fase apuratória, né? Não apurou nada ainda, então não tem previsão. Mas ele já se ofereceu. Já estivemos lá, já levei documentos, já se ofereceu, inclusive para ir espontaneamente no horário que ela marcar, quando ela marcar, pelo telefone que seja, nós temos todo o interesse que ele fale. Tá? Ok?
Uma pergunta.